10 horas 33 minutos, terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Infelizmente, a gente começa não com uma notícia boa, porque o homem que assassinou a própria filha vai responder ao menos por 4 crimes. O acusado foi preso pelos crimes de resistência à prisão, porte ilegal de arma de fogo e feminicídio. O João Gabriel Rodrigues, da CBN Londrina, tem mais informações. João, bom dia.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Diego de Souza é o nome deste cidadão que acabou tirando a vida da própria filha, a Ayla, de apenas 3 aninhos, e também tentou tirar a vida da ex-mulher, a Cristiane Neres de Sá. O caso ocorreu na Zona Norte de Londrina, na data de ontem. O pai passou o final de semana com a criança e, ao devolver para a mãe, recebeu a informação que a mãe se casaria na data de ontem e que, no final do ano, se mudaria para o estado de Goiás, a cidade de Catalão, em Goiás. Ao receber essa informação, de acordo com o depoimento concedido à Polícia Civil, este homem acabou surtando e acabou atirando, então, contra a ex-companheira, da qual teve um relacionamento há 3 anos, e acabou tirando a vida da filha, colocando o corpo da criança dentro de um veículo e abandonando o veículo a poucos quilômetros do local. Próximo ao início da tarde, Diego de Souza foi encontrado já com outra roupa, banho tomado, em um bar localizado na Zona Oeste, aqui da cidade de Londrina. Foi localizado pela Guarda Municipal através aí de denúncias anônimas. Esse cidadão foi encaminhado à Central de Flagrantes aqui da Polícia Civil de Londrina e deverá ficar preso. A prisão preventiva dele já saiu na manhã desta terça-feira. Cidadão, então, que acaba tirando a vida da filha, de 3 anos de idade, ocultação aí do cadáver, né, deixando o corpo da criança dentro de um veículo abandonado, porte ilegal de arma, feminicídio, então, tentado e consumado, visto que ele também tentou tirar a vida da ex-mulher. Ex-mulher essa que tomou um tiro de raspão na cabeça e, para evitar aí morrer, ela acabou fingindo de morta, foi encaminhada até o hospital da Zona Norte de Londrina e agora, neste momento, é o velório da menina Ayla, de apenas 3 anos de idade, morta aí pelo próprio pai, Diego de Souza. Um caso que foi registrado aqui em Londrina na manhã de ontem e ainda choca toda a população.
Obrigado, João, pelas informações. Não estou nem o que dizer, né? Depois desse caso, enfim, desse assassinato nessa véspera de Natal. Agora são 10 horas e 36 minutos. 2 pessoas morreram em um grave acidente entre um carro e um ônibus na BR-277 em Laranjeiras do Sul. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Esse grave acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, véspera de Natal, na BR-277, na altura do quilômetro 451, próximo ao trevo de acesso para Marquinho, em Laranjeiras do Sul. A Polícia Rodoviária Federal está no local prestando os atendimentos e controlando o fluxo de veículos. A colisão envolveu um ônibus e um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com impacto, o veículo de passeio saiu da pista e ficou bastante destruído. Infelizmente, 2 pessoas morreram nesse acidente. E de acordo com as informações preliminares, as vítimas fatais seriam os ocupantes do carro de passeio. Equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionadas para atender essa ocorrência, mas as vítimas do carro já estavam sem sinais vitais no momento da chegada das equipes. Ainda não tem informações sobre a identidade das vítimas, nem sobre as exatas circunstâncias que levaram a essa colisão. As causas desse acidente serão investigadas pelas autoridades. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, causas do acidente agora serão investigadas. Acidente que vitimou 2 vítimas, né? 2 pessoas morreram e uma ficou em estado grave neste acidente. A Prefeitura e profissionais de saúde de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, debatem o reajuste no salário dos médicos da cidade. O Sebastião Neto, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Sebastião, bom dia.
Bom dia, Lucian. E este reajuste será possível após o aumento do salário da prefeita municipal Elizabeth Schmidt, aprovado pela Câmara neste mês de dezembro. O salário da prefeita vai passar de R$ 20.400 para R$ 32.000. E a expectativa da prefeitura e também dos profissionais do setor é que isso encoraje mais médicos a participarem dos concursos públicos realizados pela prefeitura de Ponta Grossa. Como a gente falou, o encontro realizado ontem, segunda-feira, contou com a presença de representantes dos médicos do município e também da prefeitura. Participaram os vereadores Dr. Zeca, Dr. Eric e Júlio Killer, além de secretários municipais e da própria prefeita Elizabeth Schmidt. Nos últimos 4 anos, para o ouvinte da CBN ter uma noção, um município limitado pelo salário da prefeita conseguiu contratar apenas um médico por concurso público. A expectativa é que isso aumente. Né? Lembrando que nós tivemos em Ponta Grossa, no mês de dezembro, não só o reajuste da prefeita municipal para a próxima legislatura, para o próximo mandato, como também do vice-prefeito, que passou a ter um salário de R$ 16.000, secretários passam a ter um salário de R$ 22.000 e os vereadores passam a ter um salário de R$ 18.800 para a legislatura, que inicia no dia 1 de janeiro de 2025. Foram vários concursos públicos realizados, como a gente comentou, apenas um médico contratado. A expectativa da prefeitura, dos profissionais da saúde e também da Câmara Municipal é que, com salários mais atrativos aos médicos, a procura para as vagas que serão abertas nos próximos concursos públicos seja maior. Inclusive, nos bastidores se fala que o primeiro concurso público, já com o salário atualizado, deve ser aberto no primeiro semestre de 2025. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Sebastião. Então, há essa discussão entre a prefeitura, profissionais da saúde, para esse reajuste dos médicos. Certamente deve atrair mais profissionais da saúde para um vindouro concurso público aí na saúde de Ponta Grossa. E a Câmara de Maringá aprovou o reajuste de salários do prefeito, vice-secretários e vereadores em sessões extraordinárias hoje, na véspera de Natal. É a Brenda Caramasca, da CBN Maringá. Brenda Caramasca. Tem as informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Isso mesmo. Foram 2 sessões extraordinárias, uma ontem, segunda-feira, dia 23, e a outra hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E esse projeto foi aprovado tanto na segunda-feira com 10 votos a favor e um voto contra, e hoje 11 votos a favor e um voto apenas contrário. Esse projeto é da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Maringá e reajusta os salários do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores a partir de 2025. 4 vereadores não estiveram presentes nessas 2 sessões, porque não sabiam que essas sessões seriam realizadas. Eles justificaram dizendo isso. E o próprio presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Onivaldo Barres, havia informado à reportagem da CBN Maringá na sexta-feira, dia 20, que tinha um rascunho do projeto, mas que não iria apresentá-lo. Hoje mesmo ele disse, né, explicou por que tendo 2 anos para apresentar esse projeto, só foi apresentado agora, em sessão extraordinária, às vésperas do Natal, e depois de dizer que não iria apresentá-lo. A Luciana Penha, repórter aqui da CBN Maringá, acompanhou a sessão e fez justamente essa pergunta ao vereador. Vamos ouvir a resposta dele.
Mas, vereadora, aconteceu alguma coisa entre sexta-feira e sábado? Porque sexta o senhor tinha o rascunho do projeto e disse que não ia apresentar. No sábado o projeto foi protocolado.
Teve, sim. Inclusive, quando eu falei para você assim, olha, proposta técnica que vai ficar do mesmo jeito, a gente ratifica o mesmo projeto desse que está em vigência agora, né? Mas, porém, aí teve, sim, conversação e dizendo assim, não, eu acho que nós temos que fazer assim para não ficar uma defasagem muito grande e não cair na mesma armadilha que caiu Londrina. Porque Londrina hoje está notícia nacional pelo percentual. Mas se você vai ver direitinho, o que acontece com Londrina? O que aconteceu lá? E poderia acontecer aqui também, pode acontecer aqui também. Uma das cidades mais importantes, o Paraná, com subsídio de secretário e de vereador. Bom, vereadores não vamos colocar, mas vamos colocar o secretário que foi... secretário e do prefeito, né, que foi o ponto mais principal, né? que eles não encontram um executivo à altura de uma secretaria de fazenda, uma secretaria de saúde, uma secretaria com um salário de 13 mil reais, de 12 mil reais. Onde vai encontrar um executivo isso?
Essa foi a fala do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Maringá, o vereador Anivaldo Barres. O único voto contrário a esse reajuste foi do vereador Rafael Rosa, que justificou que poderia ter sido discutido antes, né? Trazido essa discussão à tona junto à sociedade antes de se tomar uma decisão como essa. Então, pelo projeto, o reajuste médio é de 10%. O prefeito, que ganha hoje R$ 33.958, passa a ganhar R$ 37.524 em março de 2025. O vice-prefeito e os secretários municipais, que ganham hoje R$ 17.998, passam a ganhar R$ 19.887. O subsídio do vereador, atualmente, é de R$ 11.766. Em 2022, já havia sido votado um reajuste para começar a valer em janeiro de 2025, agora passando esse salário para R$ 15.193. E agora vai aumentar ainda mais, vai para R$ 16.788 em março do ano que vem, para R$ 17.795 em 2026, sobe para R$ 18.863 em 2027 e vai chegar a R$ 19.995 em 2028. Lembrando, Luciane, que além do aumento nos valores, nós teremos a partir de 2025 também aumento no número de cadeiras na Câmara. Câmara de Maringá, que inclusive está sendo reformada para caber mais vereadores ali, porque atualmente não comporta esses vereadores a mais, que já vão chegar ganhando bem mais. Luciano.
Certamente, né, Brenda? Obrigado pelas informações. Não são só as cadeiras, também gabinetes novos devem ser construídos ou espaços devem ser readaptados para receber também todos os profissionais que trabalham no gabinete do vereador, né? Seus assessores e tudo mais. É mais gente aí, então, nos próximos anos a trabalhar na Câmara já com esse salário reajustado. Então, salários do prefeito, vice-secretários e vereadores aprovados, os reajustes desses salários em sessões extraordinárias, uma ontem, uma hoje, na véspera de Natal, lá em Maringá. A BlaBlaCar é uma empresa que oferece serviços de carona para usuários, informou nesta segunda-feira que vai manter as viagens pela plataforma no Paraná durante o Natal, mas suspenderá as operações no estado a partir do dia 30 de dezembro. Na última semana, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou, por meio de uma decisão liminar, a proibição das atividades da empresa no estado, alegando que ela presta serviços de transporte intermunicipal de forma ilegal. O pedido foi movido pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e Santa Catarina, também pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros aqui do nosso estado. Em nota, a BlaBlaCar informou que tomou conhecimento da decisão liminar emitida pelo Tribunal de Justiça e que adotará as medidas legais cabíveis para recorrer assim que for oficialmente notificada. A empresa afirmou ainda que manterá as operações durante o Natal devido à complexidade da implementação da decisão judicial e em respeito aos usuários que já tinham viagens planejadas. Caso a decisão seja mantida, o estado poderá se tornar a primeira região no mundo onde a BlaBlaCar será obrigada a suspender suas operações em decorrência de uma ordem judicial preliminar. A movimentação nos comércios e ruas das regiões litorâneas aqui do nosso estado é grande, o que exige paciência e compreensão dos consumidores e turistas. O Patrick Gouveia, que está no litoral, tem mais informações. Patrick, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Vamos chegando com informações direto do litoral paranaense. O nosso litoral que está vivendo uma movimentação bem intensa. Por conta do mau tempo nesse início de verão, a concentração maior é nas lojas, ruas e supermercados das cidades litorâneas. Quem está de férias ou vai fazer a ceia aqui no litoral ou quer garantir os presentes de Natal, estão aproveitando para fazer as compras, já que, por enquanto, não está dando praia. Mas um detalhe importante: é preciso ter paciência ao circular pelas ruas das cidades praianas, principalmente Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Há uma grande concentração de veículos circulando, transitando pelas ruas das cidades. É importante também entender, Lucian, que as cidades que compõem o nosso litoral, e eu volto a destacar principalmente as praias, que são cidades pequenas, que na temporada de verão recebem uma população equivalente a uma cidade grande, criando alguns impasses na questão estrutural e também de espaço físico. O comércio do nosso litoral está sim preparado para receber os turistas. Contratou mais funcionários, mas nem sempre é o suficiente para atender a alta demanda. Então, está de férias? Procure ficar calmo e entender que o cenário é um pouco atípico, pelo menos nesse final de ano. Então, relaxe e busque alternativas para aproveitar e se divertir durante o verão sem estresse. Eu volto com você, Luciano.
Valeu, Patrick. E o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba, aqui no nosso litoral, reforça esse pedido de paciência dos clientes.
Nós precisamos também contar com o bom senso, a compreensão e principalmente com a paciência dos nossos turistas. É uma época do ano em que a nossa população, que tradicionalmente varia de 30 a 50 mil habitantes por cidade, acaba sendo multiplicada por 10, por 15 vezes. E é lógico que haverão filas, é lógico que haverá um tempo de espera para o atendimento. Enfim, nós precisamos que as pessoas compreendam, tenham paciência, que elas tenham empatia, né, e se colocar do lado do nosso empreendedor e dos colaboradores das nossas empresas. É um momento que a gente fica muito feliz de receber todo mundo, mas nós precisamos principalmente de respeito, compreensão. E o que a gente quer é que as pessoas sejam da melhor forma possível atendidas, que vão satisfeitas, né, saiam satisfeitas das nossas empresas, dos nossos negócios, para que possam voltar muitas e muitas vezes.
10 horas e 49 minutos, você ouviu o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba, né? Reforçar então esse pedido de paciência dos clientes. Então, é isso, você que está no litoral tem que saber que o movimento ele é atípico e é preciso ter paciência. Quem falou aí foi o Roberto Stelmach Júnior, né, que é o presidente da associação. E com essa informação nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A você, muito obrigado pela audiência, pela companhia e tenham todos um Feliz Natal.